Bezat Hashem, Daf Chavzayin, Tetzid Jevamot, bem-vindos ao novo Daf. Estamos no Daf Chavavon Bet, no verso, na terceira linha de baixo para cima, vejo Shmuel Amar. O que falou Rav? Shmuel vem discutir com o Rav, temos que revisar a sugiá anterior, uma oportunidade para fazer Hazara. O caso é que temos cinco irmãos, Reuven, Shimon, Levi, Yehudah e Issachar. O que acontece é que Levi é casado com Rahel, Yehudah é casado com Leá, e Issachar casado com Sará. Rahel, Leá e Sará são irmãs. Levi, Yehudah e Issachar falecem sem filhos. Quem sobrou na família? Reuven e Shimon, para fazer o Ibum. Eles não podem fazer o Ibum, por que não? Porque elas são irmãs. E é proibido casar com a irmã da Skukato, irmã de uma Evamá, que está vinculada a ele para fazer o Ibum. Então é proibido. Os caminhos proibiram isso, precisam chegar a se casar com a irmã da esposa. Proibiram também se casar com a irmã da Evamá dele, aquela possível que seria possível para fazer Ibum com ela, Skukale Ibum, ou Halitza, é proibido casar com ela. Portanto, o caso é que temos Reuven e Shimon para fazer a Halitza com Rahel, Leá e Sará. Existe uma questão aqui, o que eles vão fazer? Então fala Rav, Reuven faz a Halitza com Rahel, Shimon faz a Halitza com Leá, e a novidade de Rav, Reuven e Shimon tem que fazer a Halitza para Sará. Por quê? Normalmente sabemos que é suficiente fazer que um irmão faça a Halitza e isenta Eva, mas aqui não, fala Rav. Essa Halitza é uma Halitza psula. O que significa? Isso é uma Halitza fraca. Depois que Reuven faz a Halitza com Rahel, ele não pode fazer o Ibum com Leá, nem com Sará, por dois motivos. Um motivo é porque ela era a Chodz Kukatu. Elas eram irmãs de Rahel, e Rahel irmã delas, e elas são os Kukot de Ibum, elas são vinculadas a Reuven e Shimon para fazer o Ibum, e é proibido fazer o Ibum, proibido casar com a irmã das Kuká, irmã da Evamá dele. A Evamá está vinculada ao irmão do marido que faleceu sem filhos, existe um vínculo, existe uma zika, um vínculo entre eles. Você me fala, mas que esse vínculo parece como se fosse já um casamento, que ela não pode se casar com outra pessoa antes da Haritza, então proibimos o Yavam de se casar com a irmã da Yevama. Aqui, Rahel e Aissa, elas são Yevamot, elas são irmãs. Reuven faz a Haritza com o Rahel, ele não pode fazer o Ibum, porque é a Chodz Kukato, irmã de Leá e Sará, e vai isentar agora Rahel, permitir ela se casar com outra pessoa. Shimon vem e faz a Halitza para Leá. Por que Reuven não faz a Halitza para Leá? Por quê? Existe um outro problema. O problema é a Chot Halutzato. Rahel passou pela Halitza com Reuven, é Halutza dele, passou pela Halitza com ele, tirou o sapato dele, jogou o saibro do lado do pé dele. Os Rahim proibiram esse Avam de se casar com a parente da Halutza dele. Vamos ver o motivo na frente. É proibido. Portanto, Reuven não deve fazer a Halitza para Leá. Por quê? Porque era Chot Halutzato. Ela já era proibida para Reuven. Então é melhor que Shimon faça a Halitza para Leá. Porque Shimon poderia. Ou seja, não tem o problema de Chot Halutzato. Portanto, a Halitza de Shimon é mais forte. É mais importante do que a Halitza que Reuven ia fazer. De qualquer forma, Reuven não pode se casar com Leá por uma proibição grave de Chot Halutzato. A Halitza seria uma Halitza fraca, já estão praticamente desvinculados já. Shimon tem um vínculo mais forte com o Leá, ele não pode casar com o Leá, é verdade, porque é a Chodz Kukato, ela é irmã de Rahel de Sará, que eram os Kukot para Shimon Leibum, vinculadas a Shimon Leibum. Porém, falam os comentaristas, essa proibição é a proibição mais fraca do que a proibição de Achot Halutzato. Quem quer que eu explique esse conceito? Vamos explicar na frente também, pode mandar um e-mail, já vamos explicar. Porém, tomando isso como um dado, a proibição de Achot Skukato é mais fraca do que a proibição de Achot Halutzato. Portanto, Shimon tem só uma proibição de se casar com Leá, porque as Achot Skukato, é melhor que ele faça a Halitza com ela, do que Reuven, que tem uma proibição grave de se casar com Leá, por ser Achot Halutzato. O que acontece com Sará, a esposa de Issachar? Sará, ela vai fazer a Halitza com os dois, também com Reuven e com Shimon, por quê? Porque Reuven e Shimon tem a proibição de fazer Ibum com Sará por causa de Achot Halutzato, Então já estão praticamente desvinculados dela. Mahalitza é uma Mahalitza fraca, uma Mahalitza limitada. Portanto, é necessário que também Reuven, também Shimon façam a Mahalitza para desvincular Sarah deles, para ela poder se casar com outra pessoa. Quanto mais forte é a Mahalitza, quanto mais permissão existir para fazer o Ibum, então é mais poderosa a Mahalitza, isenta a Evamá com uma Mahalitza só, ou da dela ou da Tzara é suficiente. Porém, com relação à Mahalitza Psula, a Mahalitza fraca, é necessário que os dois irmãos façam a Mahalitza. Isso fala o Rav. Shmuel Amar, fala Shmuel, Echad Choletz Lekulam. Fala Shmuel, algo que vamos explicar melhor na frente. Então ele fala Shmuel, é suficiente que um irmão, ou Reuven ou Shimon, aparentemente, eles vão fazer a Mahalitza para as três. Conforme Shmuel, a Mahalitza Psula não limita o Yavam. Ou seja, mesmo que é uma Mahalitza fraca, ele não podia se casar com ela por ser a Chot Halutzato. Porém, é uma Mahalitza, fala Shmuel, é suficiente que um Yavam faça a Mahalitza para ela e isenta ela. Não é só que Reuven e Shimon façam a Mahalitza, é suficiente que Reuven faça a Mahalitza e vai liberar ela. Fala, Mirti Shamina Levi Shmuel da Amar Mahalitza Me'alei Bainan. Porém, já vimos em outros lugares que Shmuel sustenta que quando temos a oportunidade de fazer uma Mahalitza melhor, vamos fazer a Mahalitza melhor. De Amar Shmuel que falou Shmuel Halatz Le'achayot Lo'lifteru Tzarot. Um caso, vamos explicar esse caso depois de Le'agmará. Eicha Dekai Mahalitza de Shimon Mahalitza Kshera Mahalitza Le'uven Mahalitza Psula. Começamos a Chavzayim, sim, estamos na terceira linha. Pergunta a Gmará, se Shmuel sustenta que é necessário fazer a Mahalitza a melhor possível, então se tem a oportunidade que Shimon faça a Mahalitza para Le'a, e ela não é proibida para Shimon, para ser a Chot Halutzato, ele não fez a Mahalitza para nenhuma irmã dela, vamos deixar que Reuven faça a Mahalitza, que é uma Mahalitza mais fraca? Reuven já fez a Mahalitza para Rachel, irmã de Leá. Está proibido para Leá, para Chot Halutzato, e ela fez a Mahalitza para ela, é melhor que Shimon faça a Mahalitza. Qual é o caso que Shimon cita? Halatz Le'achayot lo nefteru tzarot. O caso é que temos, por exemplo, Reuven, Shimon e Levi. Shimon é casado com Rachel, Levi é casado com Leá. Shimon tem uma outra esposa. Digamos que Shimon é casado com Rachel e Rivka, e Levi é casado com Leá e Sara. O que acontece é que Shimon e Levi faleceram sem filhos e sobrou Reuven. Halatz Le'achayot lo nefteru tzarot. Se Reuven vai fazer a Mahalitza para o Rachel ou Leá, é uma Mahalitza fraca. Por quê? Porque Rachel é irmã de Leá, e Leá também é vinculada para Reuven para fazer Ibum. Leá é irmã de Rachel, mas Kuká e Ibum, então as duas são Achot Kukato. Então, se ele faz a Mahalitza fraca para Rachel ou Leá, a Tzara, Rivka e Sara, precisam também da Mahalitza, porque a Mahalitza foi uma Mahalitza fraca, uma Mahalitza limitada. Então Reuven tem que fazer a Mahalitza também para quem? Também para Rivka. E também para Sara, para permitir ela se casar com outra pessoa. O que se vê daqui? Se vê daqui que existe sim. É melhor que o Reuven faça a Mahalitza melhor. A Mahalitza com a Tzara, com ou com Rivka ou com Sara, é uma Mahalitza melhor. Por quê? Porque Rivka, na teoria, seria permitido para Reuven. Então ele pode fazer a Mahalitza com Rivka. É uma Mahalitza forte e isentar Rachel. A mesma coisa fazer a Mahalitza com o Sarah e isentar Leá. Aqui é a mesma coisa, porque Shimon não faz a Mahalitza para Leá. No caso que temos essas três irmãs, Rachel, Leá e Sarah, irmãs, para Reuven e Shimon fazerem e vão a Mahalitza. Por que Shimon fala que Reuven faça a Mahalitza para as três? É melhor que Shimon faça a Mahalitza. Fala, mas corrigindo, mas é errado Choletz Lekulam, na medida que a Amar. Shmuel não falou claramente para o que ele pensou, e falou, não é que Reuven vai fazer a Mahalitza para as três. A Imtzait, o que Shmuel fala é que Reuven pode fazer a Mahalitza para todas, que tem sentido que ele faça a Mahalitza. Ele pode fazer a Mahalitza para Re e também para Sara. Ele não vai fazer a Mahalitza para Leá, porque Shmuel não vai fazer a Mahalitza para Leá, como agora perguntou. Para uma verra cular que a Amar. Porque Shmuel fala, Reuven vai fazer a Mahalitza para todas. Uma vez que Reuven ia fazer a Mahalitza também para Rachel e também para Sarah, então Shmuel fala que ele ia fazer a Mahalitza para todas, a maioria delas, porém não significa todas literalmente. Como falamos, Reuven vai fazer a Mahalitza para Rachel, é uma Mahalitza válida. Para Leá não vai fazer a Mahalitza, porque Shimon pode fazer a Mahalitza para ela, não é a Chot Halutzato dele. E agora Reuven pode fazer a Mahalitza para Sarah, mesmo que é uma Mahalitza psula, uma Mahalitza fraca, mesmo assim é suficiente. ואיבאי תאום מודריס פיקסון בפיון די שמואל, כי כאמר שמואל חליצה מעלה בעינן, הנביא למיפתה צרתה, אבל מיפתה נפשה פטרה. ספיקל מיורס על החליצה שמואל, איזכי שמואל פאר, כי קודותינו מהחליצה ולידה, מהחליצה פורצ'ה, או מהחליצה פרקה, או פתמוס פר החליצה פורצ'ה, סוי פרקי, או פתמוס פר החליצה פורצ'ה, פרא איזנטה הצרה. קודותינו זה כאלי קאזו, כי תן רחל, רבקה, איתם זלעה, אי שרה, סם צרות, רחל צרה ג'י רבקה, לאה שרה, צרה ג'י שרה, וסתוסם, שומר ג'י ספייס החליצה כמו הצרה, ou com Rivka ou com Sarah, porque é uma Halitza forte, e vai isentar também Rahel e Leá da Halitza. Porém, com relação a Lemifter e a Nafsha, com relação a para isentar ela própria, mesmo a Halitza fraca isenta ela própria. Ou seja, quando temos aqui Sarah, que sobrou, aquela terceira irmã, Reuven pode fazer a Halitza fraca para Sarah, para isentar ela própria, é suficiente uma Halitza fraca. Não é necessário duas Halitzas fracas, também de Reuven tem para Shimon para desvincular Sarah dos irmãos. Isso foi daqui a Gemara. Gufa Amar Shmuel, voltando a esse caso de Shmuel, o caso que temos lá, Rahel, Tzara de Rivka, e temos Leá, Tzara de Sarah, vinculadas a Reuven. Vamos Shmuel, Halatz Leá Hayot, Lo Nifteru Tzarot. Se Reuven faz a Halitza para uma das irmãs, a Tzara não está isenta da Halitza, porque foi uma Halitza fraca, Le Tzarot Nifteru Hayot. Porém, se ele fez a Halitza para Tzara, ou Rivka ou Sarah, é uma Halitza forte, isenta a Rahel ou a Halatz Leá Balat Aget, Lo Nifteru Tzara. Um caso diferente, um caso muito interessante. Se Reuven, ele tinha, por exemplo, duas Yevamot para fazer o Ibum, não são irmãs, tem, digamos, Rahel e Rivka para fazer o Ibum. Reuven deu um divórcio para uma delas. Pela Torá, o divórcio não significa nada nessa situação. Ou se faz a Halitza para desvincular esse vínculo do Ibum, ou faz o Ibum para concluir, para se casar com ela. Ele deu um divórcio para ela. Pela lei rabínica, vamos usar isso bastante na frente, que o divórcio para Yevamá é como se fosse uma Halitza parcial. E o Ma'amar, quando o Yevam vem e dá uma aliança de casamento para Yevamá, que pela Torá não significa nada nesse contexto, ou ele faz o Ibum, faz a relação matrimonial em nome do Ibum, ou ele não está vinculado, não está casado com ela, porém ele fez o Ma'amar, deu uma aliança para ela, pela lei rabínica, é como se ele já tivesse feito parcialmente o Ibum. Ainda para cumprir a mitzvah do Ibum, ele seria fazer a relação matrimonial, porém ela já está presa a esse Yevam. E uma repercussão disso é que se ele não quer se casar com ela mais, ele tem que fazer a Halitza para desvincular ela, porque ainda não tinha feito o Ibum, e também tem que dar o divórcio para ela, porque ele fez uma Amá, deu aliança para ela. Com relação a um Yevam que deu um divórcio para uma Yevamá, conforme a lei rabínica, como se ele tivesse feito parcialmente a Halitza, então ele está proibido de se casar com uma parente dela. Vamos usar isso bastante na frente. Esse é o caso aqui. Então, voltando a Agmará. Halat de Barat Agit. Tinha uma Yevamá que recebeu um divórcio desse Yevam. Lo Nifteru Tzara. Uma vez que essa Halitza da Barat Agit, que recebeu o divórcio, uma Halitza fraca, porque de qualquer forma, metade da Halitza já foi feita através do divórcio. Pela lei rabínica, que o divórcio é como se fosse parte da Halitza. Então a Halitza que sobrou é uma Halitza fraca. Tem meia zika, meio vínculo para desvincular. Uma Halitza fraca. Lo Nifteru Tzara. A Tzara, a outra Yevamá, precisa de uma Halitza, porque ela está completamente vinculada ao Yevam. Letzara Nefterá Balat Aget. Se ele fez a Halitza para a Tzara, não aquela que recebeu o divórcio, a Halitza é uma Halitza forte, porque o vínculo deles era forte, e isentou a Balat Aget, essa recebeu o divórcio da Halitza. Halat de Balat Ma'amar. O caso do Ma'amar, ele deu uma aliança para uma das Yevamot, em nome do casamento, e é como se fosse parcialmente que o Ibum já foi metade feito, digamos. E tinha uma outra Yevamá. As duas eram esposas do irmão dele, que faleceu sem filhos. Halat le balat ma'amar. Agora vem aqui, Reuven faz a Halitza para aquela que ele deu a aliança para ela. Lo Nifteru Tzara. A Tzara, a outra que não recebeu o ma'amar, precisa da Halitza. Por quê? Porque a Halitza, para essa que recebeu o ma'amar, também é uma Halitza fraca. Por que uma Halitza fraca? Porque não é suficiente para desvincular entre eles. Uma vez que ele deu uma Ma'amar, deu aliança para ela, ele precisa também da realidade também do divórcio, também do documento do get, para desvincular entre ele e ela. Portanto, é uma realidade fraca e não é suficiente para desvincular a Tzara. A Tzara precisa de uma outra realidade. A Tzara nefterá balat mamar. Se ele fez a realidade forte com a Tzara, então isentou a realidade fraca da balat mamar, aquela que recebeu a aliança. Ou o documento do casamento é a mesma coisa. Mas na lea, a raio de lo nefteru tzarot. Pergunta a mulher por que se ele fez a realidade para uma das irmãs, ou a raio de lea, a Tzara ainda precisa de uma chalitza. De havelo achot isha bezika. Por quê? Porque Rachel e Leá eram proibidas para Reuven. Eram achot skukato, como já vimos. Irmã de Leá que é vinculada a Reuven. Leá é irmã de Rachel que é vinculada a Reuven para fazer o Ibum. Então as duas são proibidas. É uma chalitza fraca. Haratz letzarot nami lo lifteru a chayot. Pergunta agora, uma pergunta forte. E se ele faz a chalitza com a Tzara, por que essa chalitza isenta a outra Evamá? A Rachel ou Leá, que são irmãs. Fala, mano, de Havia leu Tzalot achot isha bezika. Já vimos que isso tem uma Yavama que é proibida para o Yavá. É parente dele, por exemplo, também ela é proibida, também a Tzara é proibida. Então aqui é a mesma coisa. Uma vez que Rachel é proibida para Leuven por achot skukato, a Tzara é Tzara, Tzara achot skukato, deve ser proibido também. A Chalitza deveria ser uma Chalitza fraca e não isentar a outra Tzara, Rachel ou Leá. Responde uma caçavar Shmuel, a opinião de Shmuel é em Zika. Fala Shmuel, esse vínculo que possibilita uma Zika não é considerado como um casamento. Se não é considerado como um casamento, Reuven pode fazer a Chalitza para Rivka, que é a Tzara de Rachel, e vai isentar Rachel. Por quê? Porque a Tzara, mesmo que a Tzara está roto, skukato, é a Tzara de Rachel, e Rachel é irmã de Leá, e Leá é vinculada a Reuven para fazer o Ibum. Porém, existe uma proibição de Reuven fazer o Ibum com essa Tzara. Portanto, a Chalitza é uma Chalitza forte e isenta também Rachel. Se ele fez a Chalitza com Sará, isenta Leá. Pergunta a Gmaré Behá, Amar Shmuel e Zika. Porém, Shmuel sustenta que essa Zika é assim como se fosse um casamento. Devemos proibir também a Tzara de Rachel, a Tzara de Leá, porque Rachel e Leá são a Chotz Kukatô. E deveria não merecer Zika, que é a Amar Shmuel. Se trata da opinião que fala que é Zika. Zika, o vínculo, não é considerado um casamento. Amar, e se essa explicação... Halatz de Achayot, Amar lo nifteru tzarot? Pergunta a Gmaré. Se essa explicação, a pergunta que aparentemente todos estão pensando. Se a Zika não é considerada um casamento, não existiria também a proibição de Achotz Kukato? Seria permitido fazer Ibum com Rachel e com o Leá? Ou com o Leá? Por quê? Porque não existe a proibição de Achotz Kukato. É a irmã de Leá que tem uma Zika com Reuven, porém não está considerado casado com Reuven, porque é proibido casar com ele, fazer Ibum com a irmã dela. Segundo a Gmaré, Yahri, Halatz la Achayot, se ele faz a Chalitza com Rachel. Mesmo que ele é irmã de Leá, e Leá também é uma Yevamá de Reuven, a Maelo Nifteru Tzarot, porque essa Chalitza não é suficiente para isentar a Tzara, Rivka. Por quê? Porque é uma Chalitza forte, ele poderia fazer o Ibum com ela. Fala, bicho, na Tzara, teria a Chalot e Pate, dá para entender um lado da questão. Dá para entender por que a Tzara de Rachel, Rivka, que a Tzara de Rachel estava casada com o mesmo marido, ela não está isenta da Chalitza se Reuven faz a Chalitza com Rachel. Por quê? De que vai deixar a Tzara de Leá? Porque num caso que Reuven fez a Chalitza para Leá, Beadar Chalatz de Rachel, e depois ele fez a Chalitza para Rachel. Havia a Chalitza de Rachel, a Chalitza psula, a Chalitza para Rachel é uma Chalitza fraca. Por que uma Chalitza fraca? Porque Rachel é proibida para Reuven, porque ela é irmã de Leá. E Leá passou pela Chalitza com o Reuven, é proibido casar com a irmã, a Chot Chalutzato, a irmã daquela que passou pela Chalitza. Portanto, a Chalitza com o Rachel é uma Chalitza fraca, e não isenta a Tzara da Chalitza. A Tzara precisa de uma Chalitza forte. E a Tzara de Leá, tipo a ter, porém a questão é se ele fez a Chalitza com o Leá. A Chalitza é uma Chalitza forte. Não existe a proibição de Achot Skukato conforme essa opinião. Então a Chalitza forte, por que não isenta a Tzara de Leá? Que seria Sará no nosso caso. Mas o Nifteru Tzara na Medekiamar fala, mas Kishman disse que a Tzara não está isenta da Chalitza, mesmo depois que a outra Tzara passou pela Chalitza. A Tzara dele é a Chalitza da Tzara de Rachel, de ficar no nome de Hatzarot que ama. Por isso, ele fala que as Tzarot precisam da Chalitza, não estão isentas, são a Tzarot de alma. Fala o Shmuel que são as Tzarot de um caso parecido com o Rivka, Tzara de Rachel. uma vez que ele fez a Halitzá para Leá, Rachel se previu por Achot Halutzato, a Halitzá de Rachel é uma Halitzá fraca, de qualquer forma Reuven estava proibido de casar com ela, a Halitzá não isenta a Tzara, que seria de ficar no caso, toda a Halitzá para ela também. Mas se é assim, Halatz de Tzarot nefteru Achayot, se é assim, isso que falou Shmuel, que se ele fez a Halitzá para uma das Tzarot, fez a Halitzá para ele ficar, ou fez a Halitzá para Sarah, aí as irmãs, ou Rachel ou Leá, estão isentas da Halitzá, tendo a Tzarat Rachel nem Niftira. Se ele fez a Halitzá com o Rifká, como você pode falar que essa Halitzá de Rifká, a Tzarat de Rachel, isenta ela da Halitzá? E a Mishnah fala diferente, a Suradam be Tzarat Krovat Halutzato, a pessoa não pode casar com a Tzara de uma parente de uma mulher que fez a Halitzá, ou seja, Reuven fez a Halitzá para Leá. Leá, irmã de Rachel, também é Eva Má de Reuven. Como já vimos o caso, tinha Reuven, Shimon e Levi. Shimon era casado com Rachel e Rifká. Levi era casado com Leá e Sará. Agora Reuven, Shimon e Levi faleceram sem filhos. Reuven fez a Halitzá para Leá. Agora o quê? Rachel se previu para Reuven porque a Hot Halutzá, tua irmã, da mulher que fez a Halitzá. Agora, a pessoa não pode casar também com a Tzara de Rachel, porque a Tzara de Achot Halutzato será proibido também. Então pergunta agora, por que a Halitzá com o Rifká, que a Tzara de Rachel isenta a Rachel da Halitzá dela própria, se seria uma Halitzá inválida, uma Halitzá fraca, porque a Rifká também está proibida do Ibon para Reuven. Mas a pergunta aqui é agora, responde na Shmuel Nam Itril Velo Itril Kama, porque Shmuel disse algo diferente. Não entendemos até agora, o Shmuel falou que depende de como ele começou a fazer a Halitzá. Itril be'achayot lo igmor be'tzarot. O que Shmuel disse é que se ele começou a fazer o Ibum, a Halitzá, desculpa, com o Leá, então ele não pode, você não é suficiente que ele faça a Halitzá com o Rifká, a Tzara de Rachel. Porque depois que ele fez a Halitzá com o Leá, então Rachel virou proibida para Leuven porque a Chot Halutzato. E a Tzara também está proibida para Reuven, porque a Tzara está Chot Halutzato. Então ele tem que fazer a Halitzá também para Rachel, também para Rifká. E será como fala a Mishnah, a Sura da Mbe Tzara Tkrobat Halutzato, a pessoa não pode se casar com a Tzara de uma parente, uma mulher que ele fez a Halitzá. E Trilbe Tzarot, porém o que Shmuel fala, que se ele fez a Halitzá para Tzara, isenta a outra Tzara, que são irmãs, e morar bem a Halitzá significa que ele começou a fazer a Halitzá com Rifká. Depois ele fez a Halitzá com Leá. Se ele fez a Halitzá com Rifká, a Halitzá foi completamente válida, Rifká era permitida para ele. Isentou Rachel. Agora ele vai fazer a Halitzá para Leá e vai isentar também Sará, porque Rifká e Leá não são parentes. Então ele pode fazer a Halitzá para Rifká, uma Halitzá forte e isenta Rachel. Ele pode fazer a Halitzá para Leá e isenta também Sará. Mas é verdade, se ele começou a fazer a Halitzá com Sarah, com Leá, e está proibido para Rachel, está proibido também com Rifká, a Halitzá delas é uma Halitzá fraca, uma Halitzá não isenta a outra. Continua a Gemara, determinado como fala a Mishnah, Mutar Adam Bekrovat Tzarat Halutzato, que a pessoa pode se casar com uma parente da Tzara de uma mulher que fez a Halitzá. O caso é, a parente da Tzara, da mulher que fez a Halitzá, seria que ele começou a fazer a Halitzá com Rifká. Agora o que? Rachel é Tzara de Rifká. E Leá é parente de Rachel. A pessoa pode se casar com Leá, não tem problema. Isso fala aqui. Mas tudo depende da lei, como os Chaim decretaram. Se já é longe demais, os Chaim permitiram. Por isso a Halitzá de Leá é uma Halitzá forte. Continua Ravash, Amar, fala Ravash. Muita explicação do primo de Shmuel. Leu Lam Kedei Kiamar. Vamos voltar atrás. Voltar a explicar o primo de Shmuel como era originalmente. O que falou Shmuel? Vamos revisar para refrescar a memória. Temos Reuven, Shimon e Levi. Shimon era casado com Rachel e Rifká. Levi, irmão dele, era casado com Leá e Sará. Shimon e Levi faleceram sem filhos. Agora Reuven vai fazer a Halitzá com quem? Fala Shmuel. Se ele pode fazer a Halitzá com Rifká ou com Sará, e Rachel e Leá eram irmãs, lembramos. E Reuven pode fazer a Halitzá com Rifká, por exemplo, e isentar Rachel da Halitzá, porque a Halitzá com Rifká é uma Halitzá forte, e pode isentar Rachel da Halitzá. A Halitzá com Rachel é uma Halitzá fraca, porque a Chot Zkukato, ela é irmã de Leá, que é vinculada para Reuven e vice-versa. A questão era, que devemos proibir Tzarat Achotz Kukato? Será que ela é proibida por Achotz Kukato? Rifka, que é Tzarat dela, deve ser proibida também. Então a Haritzah com Rifka é uma Haritzah fraga que não isenta da Rei. Isso perguntou agora anteriormente para Vashi. O Mishum de Loalima Zika Leshvui Letzela Beva. Kerva. Fala agora que Ravashi diz que realmente os Hamim proibiram a pessoa de se casar com a irmã da Yevamah que está vinculada a ele para o Ibum. Porém, os Hamim não proibiram se casar com a Tzara da irmã da Yevamah dele. Então, Rifka, que é Tzara de Rahel, Rahel é irmã de Leá, que é Yevamah de Reuven. Ou Sara é Tzara de Leá, que é irmã de Rahel, que é vinculada para Reuven fazer o Ibum. Então, fala que a Gemara seria permitido fazer Ibum com Rifka ou com Sara. Não tem problema, mesmo que ela é Tzarat Achotz Kukato, não tem problema. Os Haim não foram tão longe assim. Proibiram se casar com a irmã da Yevamah, mas não com a Tzarat da irmã da Yevamah. Então a Haritzah é uma Haritzah forte que isenta a Rahel ou Leá. Será que a Vadid Rabash, como fala a Breta também, Haratz Leá, Hayot, Loniftenu, Tzarot? Esse caso, ele fez a Haritzah para a Rahel ou Leá, a Tzarat não está isenta da Haritzah, porque é uma Haritzah fraca. Haritzarot, Nifteru, Hayot, porém, se ele fez a Haritzah para a Tzarat, isenta uma das irmãs. Maitama, por que lá Mishum de Kassavare Zika? Deve ser porque não pode fazer a Haritzah para a Rahel e isentar Rifka? Porque Zika, esse vínculo do Lula, é vínculo como se fosse um casamento. Então é proibido se casar com a irmã da esposa, é proibido se casar com a irmã da Yevamah que está vinculada ali para fazer Ibum. A Haritzah é uma Haritzah fraca, não isenta a Tzara. Velo Alima Zika Le Shavu Ele Tzara Keva. Por isso que ele pode fazer a Haritzah com Rifka e isentar a Rahel. É porque ele ficar seria permitido para Leuven, mesmo que ele será Tachotos Kukato, é permitido. Continua, Amar Rabiaba Bar Mamal, Hamani. Rabiaba Bar Mamal não tem uma prova dessa breta. Como qual a opinião dessa breta? É Betchamai, é a opinião de Betchamai. Quem falou Betchamai? Então, como fala a Mishnah? Betchamai Matirim, Tzarot Lachim, já vimos essa opinião de Betchamai. Betchamai sustenta que a pessoa pode fazer Ibum com Tzarat Ervá. Tem uma das Evamot que é parente dele pela Torá, é proibido. A pessoa pode fazer Ibum com a Tzarat. Betireus sustenta que é diferente dessa breta, pode ser com o Betchamai. Por isso é permitido casar com o Rifka, que é Tzara de Rahel, porque mesmo que fosse um parentesco pela Torá, seria permitido. Pergunta a Yah, se essa explicação, Ibum Enam e Titeabem. Se essa explicação, então, por que ele não pode fazer Ibum com o Rifka? Tem que fazer a Haritzah. Funciona que Rabi Yohanan ben Uri, como Rabi Yohanan ben Uri explicou, de Amai, que ele falou, Bover et Akelaim et Tzarot, Shiu Chotzot, Verom e Tiabot. Falou Rabi Yohanan ben Uri, vamos decretar, mesmo que queremos cumprir a opinião de Betchamai e a opinião de Betilé, vamos falar o seguinte, que temos uma Tzara Tervá, uma Tzara junto com uma parente proibida para Leuven, o Yavá, que ele faça a Haritzah com a Tzara. Não faz o Ibum, porque Betilé proíbe fazer o Ibum com a Tzara Tervá, e não deixa ela se casar com outra pessoa sem a Haritzah, porque Betchamai sustenta que essa Tzara precisa da Haritzah, ela será permitida para o Ibum. Então, por isso eu falo também essa breta anteriormente, que ele faz a Haritzah com o Rifka para sair da obrigação de Bet Shammai e da opinião de Bet Hillel. Pergunta Mar Veha Amar Mar. A breta fala diferente anteriormente. Lois Picolit Mori Tadavar. Ati Trefasha. Não chegaram a decretar essa alaká conforme Rabi Yohanan ben Uri, que decretaram fazer Haritzah com uma Tzara de uma maneira proibida para o Yavam. Amar Nachman Bar Yitzchak fala: o sábio Acharav Chazru Vetiknu. Realmente, Rabi Yohanan ben Uri não conseguiu decretar essa alaha, porém os próximos sábios decretaram essa mesma alaha. Por isso, fala a Breta também: não vai fazer Ibum com a Tzarat Achot Sukkato, porém pode fazer a Haritzah com ela, é melhor. Viramos a página. Ibai Elum, perguntaram o Sahami: Balat Aget ou Balat Mahamad Eizomen Kodemet? Um caso interessante: o Yavam deu um divórcio para uma Yevamah e deu uma aliança de casamento para outra Yevamah. Ele fez uma Amar com uma e fez, deu divórcio para outra. Então, eis o Nero Kodemet. Com relação a qual delas a Haritzah é mais forte, é mais dominante? Deve ser necessário fazer a Haritzah para ela, para isentar a outra. Explica agora essa questão. Barata Geta Difa, será que essa que recebeu o divórcio tem uma Haritzah mais forte? Por quê? Mishum de Atriba, porque já começou a fazer a Haritzah. Para lei rabínica, o divórcio que dá para Eva, mas mesmo que pela outra não significa nada, para lei rabínica, como se já fosse metade da Haritzah. Então já começou a fazer a Haritzah, já começou esse processo. Talvez é mais importante continuar esse processo. A Haritzah seria uma Haritzah mais forte, isentaria ela e também isentaria a Tzara. O Dinamo, talvez o contrário, Balat Mahamar Adifa, talvez essa que recebeu a aliança tem uma Haritzah mais forte, porque Mishum de Krovah Lebiá, porque ela já está mais próxima a se casar com ele, fazer Ibum com ele. Como vimos pela lei rabínica, quando se dá uma amar da aliança ou documento de casamento, é como se já fosse metade do Ibum já foi feito. Então, o que é mais forte? Essa que já começou a fazer a halitzá através do divórcio, ou aquela que tem um vínculo maior com o Yavá, um vínculo mais forte? Então, qual é a halitzá mais forte para que ele vá fazer a halitzá com ela e isentar a outra? Se ele vai fazer a halitzá com a halitzá mais fraca, não vai isentar aquela que precisa da halitzá mais forte? Fala, Gmará, Amar Avash e Siravash Tashma, uma prova para responder essa questão. Modera Bangamir, Shesh Get Achar Mahamar, Uma Amar Achar Get. Fala, Bera Bangamir, uma situação. Se o Yavam dá um divórcio para uma das Yevamot, se ele vai dar um divórcio para a segunda Yevamá, não significa nada. Quando o Yavam dá um divórcio para uma Yevamá, ela lhe rabi que não pode se casar com as parentes dela. Se ele dá um divórcio para uma Yevamá, para lhe rabi que também é considerado que ele já fez parcialmente a Halitza. Então, se ele dá um divórcio para outra, não significa nada. Por quê? Uma vez que ele já foi parcialmente fez a Halitza, então parcialmente a outra já está isenta do Ibum, já está desvinculada, assim como a pessoa faz a Halitza com uma Tzara e isenta a outra Tzara. Se ele deu um divórcio para uma, então a outra já está desvinculada parcialmente desse Yavam. Então esse divórcio que ele deu para ela não significa nada. Ele pode se casar com as parentes dela. Uma Amar. Ele deu aliança de casamento para uma Evamá e também deu para outra. Se deu para a primeira, então quando ele rabbi é considerado que ele já fez parcialmente o Ibum. Ou seja, a outra já está parcialmente isenta do Ibum também. Quando a pessoa faz o Ibum com uma Evamá, a outra fica isenta. Então se ele faz uma Amar com a segunda, não significa nada. É como se ela estivesse desvinculada do Yavá, nesse ponto de vista do Mahamar. Porém, a Bagamé sustenta, concorda com o Rahamim, que se a pessoa fez uma Mahamar, deu aliança para uma Yevamá, e depois deu o divórcio para outra, o divórcio é significativo, e ele está proibido de se casar com as parentes dela. E a mesma coisa, o Mahamar Harguez, ele deu o divórcio para a primeira, ele deu uma Mahamar para a segunda. Esse mamar é significativo, é como se ele já tivesse casado com ela. Para se desvincular, ela precisa também do divórcio, também da Halitza. Vamos explicar essa lacha de Abangamel na frente, porém isso que fala Abangamel. Qual a prova que Rav Ashi queria tirar disso? E Getadiv, se você quer falar que o mais dominante é o divórcio, mais dominante do que o mamar, Loliane Mahamar Abatre, então o divórcio para uma é como se tivesse feito a Halitza. Automaticamente a outra já está parcialmente desvinculada do Yavá. Que adianta ele dar uma Amar para ela? Ela é como se estivesse passando pela Halitza, pela lei rabínica. Então uma Amar não iria significar nada. Vem uma Amar Adif. E se você quer falar que uma Amar é mais dominante, Lolia Negeta Batrei. O divórcio depois não significa nada, porque ele deu uma Amar para uma. É tão forte assim, como se estivesse parcialmente casado com ela. A outra deveria estar desvinculada do Yavá, esse divórcio não significa nada, não está vinculado a ela. E lá, então se vê daqui, Shmamina Kiadadirino, se vê daqui que o divórcio e o Mahamar têm a mesma força. O divórcio vem desvincular o Yavá da Yavamá, pela lei rabínica, e o Mahamar veio vincular, mesma coisa, essa é a mesma intensidade. Então, se a pessoa tem essas duas opções, ele pode fazer a Halitza com qualquer uma delas. Fazer a Halitza para uma, vai isentar a outra. É a mesma coisa, tem a mesma intensidade e a Halitza é a mesma, tem o mesmo peso. Continua. Amar Avuna, Amar Avuna. Disse Avuna em nome de Rav. Shtei achayot evamot nafru lifnei avam echad. Duas irmãs, Rachel e Leá, que entraram na situação do Ibum com Reuven. Uma pessoa só. Halatza Rishona, Utra. Se ele fez a Halitza para Rachel, ela está isenta, ela já está permitida para casar com outra pessoa. Halatzashnia outra, e depois ele tem que fazer a Halitza para Leá. Depois da Halitza ela pode se casar com outra pessoa. A Halitza de uma não isenta a outra, por quê? Porque é uma Halitza fraca. São a Chotz Kukato, uma irmã da outra, e as duas estão vinculadas ao Ibum, as duas são proibidas para o Ibum. A Halitza é uma Halitza fraca, não isenta a outra. Meta Rishona Mutar Bashnia. Fala aqui, Rav, que se Rachel, que foi a primeira que entrou na situação do Ibum, digamos que Rachel era a esposa de Shimon, e Leá era a esposa de Levi. Shimon faleceu primeiro, e Rachel entrou na situação do Ibum antes do que Leá. Então o que acontece se Rachel falece? Mutar Bashnia, Reuven pode fazer Ibum com Leá. Ventzerich Lomar, Meta Shnia Shimutar Barishon. Nem precisa falar numa situação que quem faleceu foi Leá, que alguém pode fazer Ibum com Rahel. Mesmo que elas eram proibidas por Ahotz Kukato, porém depois que uma falece, a outra já é permitida, já não é mais Ahotz Kukato, não é irmã da Eva Madrinha, porque a outra já faleceu. Então ele pode se casar. E sim, nem precisa falar uma situação que quem faleceu foi a segunda. Leá, que a Rahel está permitida, por quê? Porque é mais fácil de falar isso. Mishum de Rahel, Eva Masha, Utra, Venestra, Vechazra, Utra, porque quando Shimon faleceu, Rahel poderia se casar com Reuven. Porém, depois Levi faleceu, antes de Reuven fazer o Ibum. Ela voltou a se proibir, ela era permitida, se proibiu. Vechazra, Utra, depois que Leá faleceu, ela voltou a se permitir. Tachzor, Leiterá, Arishon, ela volta à permissão original dela. Isso fala Rav. Porém, mesmo assim, Rav sustenta que se quem falece foi Rahel, mesmo que ela foi a primeira a entrar na situação do Ibum, Reuven pode se casar com Leá, porque depois do falecimento de Rahel, Leá não é mais a Chotz Kukato. Vira Biuchan, Amar, fala Biuchan, Meta Shnia, Mutar Barishoná, Aval Meta Rishoná, Sur Barishoná. Fala Biuchan, e só funciona em um sentido. Só funciona se quem faleceu foi Leá, aquela que entrou na sessão de Ibum em segundo lugar. Maitama, por quê? Shekoli Vamashenani, Kore Babeshad Nefilai Vamayavó Leá, Rezu Keshetach Shesh Labanim, Beassura. Um conceito importante. Fala aqui, Rabi Yohana, que se quem falece foi Leá, uma vez que Rahel era permitida originalmente para Reuven, porque Shimon faleceu primeiro, então ela se proibiu temporariamente, ela voltou a ser permitida depois que Leá faleceu, isso é permitido. Porém, se quem falece foi Rahel, já no momento que Leá entrou na situação do Ibum, do vínculo, essa zika, ela era proibida para Reuven. Por quê? Porque a Chotz Kukato. Então fala aqui, Rabi Yohana, uma regra muito importante que vamos usar bastante. Que se a Evamá é proibida no momento que ela entra no contexto do Ibum, ela é proibida para o Yavá, ela é proibida para sempre, como se fosse a esposa do irmão que faleceu com filhos. Se não tem a missão do Ibum, é proibido casar com ela. Assim também uma Evamá, que está proibida imediatamente depois que ela entra na situação do Ibum, ela se proíbe para sempre. Então, mesmo depois que a situação mudou, ela era proibida originalmente, porém Rahel agora faleceu. Se Rahel faleceu, Leá não é mais a Chotz Kukato, mesmo assim ela continua proibida. Continua agora a verá, leit Leá esvará. Leá não concorda com isso. Leá discute com isso. Leá amará, Leá sustenta. Leá disse isso exatamente. Então, como pode ser que Leá disse que Leá pode se casar com Reuven depois que Rahel faleceu? Se no momento que Leá entra na situação do Ibum, ela era proibida para Reuven. Fala, depende. Se a proibição que proíbe esse Ibum, a proibição da Torá, por exemplo, Reuven é casado com sua esposa, Rahel, e Leá é uma Evamá agora dele, é a irmã da esposa dele, é proibida pela Torá, mesmo depois que Rahel faleceu, a esposa dele faleceu, e depois que a esposa falece, a pessoa pode se casar com a irmã da esposa. Mesmo assim, uma vez que ela entra, no momento que ela entra no contexto do Ibum, que o marido dela falece, ela está proibida para Reuven por ser irmã da esposa dele, ela se proíbe para sempre. A Valacha, porém, aqui, no nosso caso, de Ahotz Kukato, Zikatera Banami, essa proibição de casar com Ahotz Kukato, a proibição de casar com Rahel ou Leá, porque elas são irmãs, Ahotz Kukato é uma proibição rabínica, pela Torá seria permitida. Então, fala aqui, agora diferenciando, que Leá entrou na situação do Ibum proibida, porque a Chotz Kukato, irmã de Rahel, proibida, que é Eva Mad de Reuven, então Leá é proibida por a Chotz Kukato. É uma proibição rabínica. Se a situação mudou depois, Rahel faleceu, Reuven pode se casar com Leá. Depende, então, se é uma proibição rabínica ou a proibição da Torá. Conforme Rabi Yohanan, não faz diferença. Os caminhos proibiram também na situação que Leá originalmente era proibida para Reuven, continua proibida, mesmo que é uma proibição rabínica. Paramos aqui por hoje, vamos fazer uma prova contra Rabi Yohanan, como Rabi Yohanan vai explicar a Mishnah, e vamos ver porque a nossa Mishnah que vimos na anterior, vamos fazer a revisão dessa Mishnah no próximo Daf, porque ela se repete tanto com outras Mishnayot. Vamos ver como os Hamim interpretam as Mishnayot que se repetem, um assunto interessante e importante. Obrigado pela atenção e até amanhã. Baruch Adonai Olam. Amém.